São 9:07 a ouvir a Antena 1 nos Açores. Muito bom dia.
A livre opinião e o debate na Antena 1 Açores. Pedro Pinto, Paulo Santos, Paulo Ribeiro e José Sambento num despique semanal sobre política açoriana. O jornalista Armando Mendes modera a conversa e incentiva o debate em Frente a Frente, ao sábado ao meio-dia, na Antena 1 Açores.
9:07 até às 12:00 em Darilhas.
Interilhas. Com relação ao Jorge Pico, está relativamente bom para a época do ano. O vento está muito fraco, a mantenha de pico está bastante encoberta. E a temperatura de água...
Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda à sexta, das 9 ao meio-dia. Entre gente, entre nós. Antena 1, Açores. Interilhas. Rádio. Rádio Interilhas.
Muito bom dia, bem-vindos à edição Interilhas, a última desta semana, sexta-feira. Estamos em 14 de janeiro de 2022. Manhã sombria. Hoje com o Tiago Matias, Pedro Moreira e as notícias. Eu sou o Cidónio Bittencourt, desejo uma manhã serena, agradável. Caminhando até às 12 da manhã toda a nossa.
I'm finally on my way. The time has come to say goodbye, goodbye, goodbye. The bird is on the wing. The bell is about to
abrimos com James Taylor, emissão Interilhas até às 12:00.
A Sinfonieta de Ponta Delgada e o Teatro Micalense apresentam Concerto de Ano Novo. Sob a direção de Amâncio Cabral, a Sinfonieta de Ponta Delgada dá as boas-vindas a 2022 com um programa de obras sinfónicas centro-europeias do século XIX. Dia 14 de janeiro, às 21:30, no Teatro Micalense. Apoio Antena 1 Açores.
Os portugueses vão eleger a Assembleia da República a 30 de janeiro. A Antena 1 Açores traz-lhe as ideias e propostas das candidaturas pelo Círculo dos Açores. A jornalista Lília Almeida entrevista os primeiros candidatos das forças políticas concorrentes. De 12 a 21 de janeiro, em direto, após o noticiário das 8h30 e no Facebook da Antena 1 Açores, com reposição depois das notícias da 1 da tarde.
Aqui Portugal, Ponta Delgada.
28 de maio de 1941.
Emissão Regional dos Açores da Emissora Nacional.
Emissão em direitas até ao meio-dia. Começar, construímos as manhãs.
Record,
na sua antena.
Isenção, informação, Antena 1, Açores.
Antena 1, Açores.
80 anos de rádio.
Estamos ainda mais ligados. Inter-Ilhas. Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Antena 1 Açores.
Há um silêncio triste nos corredores que dão para este estúdio. Ela entrava derrompando pela ala direita, sempre com a velocidade da pressa de quem vem fazer um cruzamento para o último golo, quase sempre o golo da vitória. Entrava em velocidade rápida, como se estivesse a patinar nos pavilhões que o aplaudiram de pé com a sua capacidade de bailar sobre os patins. E fazia golos como ninguém, no pavilhão ou no estádio, no pelado ou no relevado. Ela entrava sempre em velocidade, aquela pressa de quem vai fazer o último cruzamento. Entrava em cima da hora ou fora dela, abraçava todos, dava beijinhos às colegas, chamava-nos nomes bonitos, como eu lhe chamei quando enchi os olhos e a voz com os meus golos, os seus golos, os golos de arte. O Floriano, Floriano Machado, já não vem buscar o microfone, as pilhas, a carrinha para ver o trem do seu Santa Clara, para relatar o seu Santa Clara. Aquela paixão enorme pelo espetáculo, pela noite, pelos bastidores do mundo, dos relatos de futebol. Há um silêncio triste nos corredores que dão para este estúdio. Há uma bandeira a meia-haste no futebol açoriano, nos pavilhões açorianos. O Floriano Machado, o Floriano, o Jordão, a máquina voadora, a Pombinha, foi um atleta de características únicas. Como futebolista, campeão e como oquista, bom, Sidónio Serpa, Jorge Vicente, Floriano Machado, são os nomes grandes do hóquei patinado destas ilhas. De Judite Gomes ao Benfica, o menino prodígio sobre patins fazia golos que caíam do céu. Praticava e ensinava, ensinava a patinar os meninos das escolas. Por louca paixão, por este clube, o Santa Clara, o meu clube também. Andei quilómetros a pé na noite escura, nas ruas de Ponta Delgada, caminho do Margarida Cabral ou do ginásio do liceu. Já foi há anos. Era o delírio do stick do Floriano, o seu bailado sobre patins, a carregar no União Esportiva. Que noites! A determinação dos irmãos Tomé, a paciência do Sr. Martins, a disponibilidade do Sr. Jerónimo para insistir no basquetebol, entre a experiência do Engenheiro Brás e os talentos do Carlinhos Sousa. Não havia Alcochete nem Seixal. Que saudades dos ensinamentos de Henrique Bem-David, um grande senhor do futebol português, ilhéu, internacional, que tão bem entendia a ambição e os estrangulamentos e inventava jogadores como o Floriano. O Floriano fica no nosso imaginário, todos da minha geração. Eu acho que todas as gerações. Ele foi craque mesmo. Amava o seu clube e tinha um coração imenso. Floriano faz parte de uma geração de ouro de atletas nados e criados nas ilhas. Campeões açorianos. As cidades mudam todos os dias. Ponta Delgada também. Sem a cirurgia Melabreu, sem as sessões duplas do Coliseu, sem os reclames da Cepal e os golos do Floriano no estádio Margarida Cabral, a cidade é outra. Se calhar sou de outra cidade. Há um silêncio triste que dá para este estúdio. O Floriano, companheiro, companheiro da rádio, ídolo, meu amigo, já não vem buscar o microfone para ir para o estádio. Já não leva a carrinha. Já não volta a cruzar para a cabeça da área. O Floriano vai ser sempre o estádio açoriano que inventei dentro de mim. 19h, 9h, 17 minutos. John Filipe Sousa, em memória do Floriano. Interilhas até às 12 horas.
Uma vida, uma rádio, Antena 1 Açores, 80 anos. Estamos ainda mais ligados.
Conhecer o território e a sua estrutura fundiária é essencial para o desenvolvimento da nossa região. Efetue o cadastro das suas propriedades e valorize o que é seu. Faça-o diretamente na plataforma online cadastro.azores.gov.pt. Sempre que necessário, consulte um técnico credenciado ou dirija-se ao balcão de apoio na sua ilha. Cadastrar é valorizar. Uma iniciativa do Governo dos Açores.
E o que trazem os nossos olheiros do tempo nesta manhã cinzenta, manhã de sexta-feira? Vamos saber, olhar para as suas mensagens já de imediato. Aqui as palavras vão chegando. Tenho o Pedro Valério, a Raquel Machado Alberto, a Joana. Hoje temos muita gente, ainda bem. É sexta-feira, fica aqui esta nota. O José Gabriel Silva chegou, foi o primeiro a chegar hoje. Hoje, o meu bom dia a todos vós aí do estúdio e a todos os que nos ouvem por esse mundo fora. Hoje é mais um início de fim de semana. Por cá, a partir da Avenida Marginal da cidade mais ocidental da Europa. Tempo assim assim, muitas nuvens, já choveu, mas agora não. São 7h58 e nada de vento. E, claro, o mar, sempre o mar, no canal está manso. Hoje, infelizmente, não vou poder ouvir o programa, dado que daqui a pouco vou para o hospital. Nada de grave, só rotinas, está bem. Desejo a todos do auditório do Inderilhas um abençoado fim de semana. Até segunda, se os quiser. Abraço deste vosso amigo olheiro José Gabriel Silva. Haja saúde, paz, amor e muita audiência. Ora, Daniel Medeiros está no Nordeste. Ele manda a sua mensagem da Pedreira. Olá, bom dia, colegas, olheiros e ouvintes dos nossos Interilhas. A noite foi de chuva, mas por agora, para o nosso céu, está encoberto, tudo está calmo, o mar está sereno. Estamos fartos de água. Uma excelente sexta-feira. Um ótimo fim de semana. Haja saúde e até segunda-feira, diz o Daniel Medeiros. Vítor Toste. Olá, Vítor. Bom dia. Caros ouvintes, restantes colegas olheiros, aqui na Serretinha, na Feteira, amanhã está calma, um pouco fria, o céu com algumas nuvens, o mar calmo, os ilhéus, as cabras, o Monte Brasil, aparecem todos com boa vista, nesta bela paisagem. Que rica varanda que eu tenho. Um abraço do Vítor Toste. E por varanda, veja, não tem varanda, tem uma janela virada para o mar. Por varanda, temos a varanda do Reino, não é? Ainda não vimos o que traz hoje, mas temos também a Raquel Machado, que está aqui mesmo em Ponta Delgada, está num balcão, varanda, não sei, é uma visão diferente. Bom dia, energia e harmonia. Os melros pousados no terraço trazem nos bicos o amarelo do sol do outono, temperando a manhã. Luzem os telhados molhados da chuvinha da madrugada. A doçura da cidade sobe ao céu e estende-se pelo mar em aguarelas azuladas, clarinhas. Saiu o cruzeiro ao romper da manhã, penso eu, mas eu tenho que mudar de página. Saiu, enfim, exatamente, ficou o cais desembarcado, pilhas de contentores junto à muralha, a ver se os haviam, e a limpeza da minha casa espera por mim. Oh, muito bem, saudável fim de semana para todos os moradores do mundo. Beijinhos. Paulo Pires, aí está o Paulo Pires com a sua mensagem. Ele que já deve ter dado o seu mergulho também na cidade, património mundial. Temos o Paulo Pires, que acaba de dizer: bom dia aqui pela cidade património. Angra do heroísmo, céu com abertas, o sol a brilhar, não há vento, o mar está calmo. Já foi um mergulho na bela Baía da Silveira. Um bom fim de semana a toda a equipa do Inderilhas e aos outros olheiros. Um abraço do Paulo Pires. Obrigado, Paulo. Manuel Pinto está na Ilha do Pico, na capital do turismo rural, que é São Roque. Bom dia, olheiros, ouvintes do Inderilhas, hoje na capital do turismo rural, em São Roque do Pico. Temos chuva, sem vento, mar calmo e a temperatura baixa. Sentidos pésamos à família do grande senhor Floriano. Nestas horas de muita dor, um abraço dos olheiros abaixo. Aqui um haja saúde e um fim de semana agradável, diz Manuel Pinto, que nos manda a sua mensagem de São Roque do Pico. Ora bem, aqui vai também a nota do Pedro Valério, que está no Pico. Mas como eu estive agora no Pico, vou dar um saltinho até aos Flamengos. Vamos lá ver o que dizem as notas do Alberto Rosa. Bom dia, ainda bem. Bom tempo pelo Vale dos Flamengos. Céu limpo, sol a chegar. Mantém-se o quadrante leste. Aragem fresca e fraca. E sempre este fresquinho matinal que arrepia e arrebita. E um obrigado ao Floriano Machado por tudo o que nos deu. Exatamente, paz à tua alma. Sentidas condolências à família. Disse o Alberto Rosa, um homem do desporto. Bom programa, Sidónio, uma excelente sexta-feira. Um ótimo fim de semana para ti, equipa de serviço, colegas, olheiros do tempo e para todos os ouvintes do nosso Interilhas, a voz das ilhas. Um abraço do mar, Alberto Rosa. Muito obrigado, Alberto Rosa. As mensagens. Ferreira, Francisco Ferreira. Olá, bom dia, malta do Interilhas. Daqui da Serreta, o dia amanhã seu bonito, mas já chove muito, muito, muito. Aqui não está frio. Bom fim de semana e um abraço para todos os olheiros e para o Cidão também. Muito obrigado, Francisco Ferreira. Depois, temos ainda a possibilidade de ouvir a mensagem que nos chega de São Mateus, Joana Mendes, ela ontem não veio, cá está. Fecha a semana, uma manhã de sol, sem vento, nem previsão de chuva. As temperaturas, a esta hora, marcam 14 graus. Até que nada de frio para esta altura do ano. E o mar também está calmo, adivinhando uma jornada de trabalho no Porto. Isto é que é importante. Bom fim de semana. Então ficamos à espera dos pescadores. Do Pedro Valério, vou agora dar nota. Novamente pelas lajes do Pico. O dia desportou fresquinho com o vento do quadrante norte, o céu azul e outro lado com algumas nuvens, o sol vai tentando aparecer, mas de uma forma muito tímida. O mar está um rio. Grande abraço para todos vós. Obrigado, Pedro Valério. Está nas lajes do Pico. Aqui fica a imagem do Santuário das Baleias, daquela feijã fantástica. O Nuno Godinha está na Praia da Vitória, aqui na Ilha Terceira, na praia. Chove copiosamente. Oh, my God. Sem vento, mas muito fresco. Um abraço de condolências à família do Sr. Floriano Machado e a todos os que provaram como ele, como era bom ouvir os seus relatos. Um grande abraço e um excelente fim de semana para todos. Muito obrigado. Nuno Godinho, grande abraço para o Nuno. E agora, eu não quero deixar ninguém atrás, vão chegando as mensagens. Tenho aqui também o João de Freitas. O João de Freitas que manda uma mensagem. Diz só, manda-me um abraço, pronto, dá para entender. E agora vamos a seguir para perceber o que trazem os que enviam por outra via. Vamos lá ver então o que o Messenger nos informa. Tenho que abrir rapidamente aqui o meu Facebook e as notas que normalmente vêm dos Estados Unidos da América. Sobretudo, os que estão mais longe usam o Messenger, e ainda bem. Vamos então aqui saber, de repente não tem ninguém, mas já percebi que há. E há sim, senhor. A Gabriela de Melo, o António Serpa, também a Gabriela de Melo diz bom dia, Interilhas, bom dia, olheiros, a amanhecer e para hoje, aqui na costa leste dos Estados Unidos, está previsto um dia de neve, um dia de chuva e por vezes alguns flocos de neve à mistura, muita nebulosidade, a temperatura atingirá os 7 graus e feliz fim de semana. Amanhã não haverá Interilhas, mas haverá Atlântida, é verdade. E lindo este poema ao teu amigo que partiu. Sim, senhor, muito obrigado. A sua alma, enfim, aqui está, enfim, também esta conjugação sobre a nota que aqui fizemos referência sobre o Floriano Machado. Agora temos o Daniel Medeiros que nos manda fotografias, exatamente. O António Serpa também. O António Serpa para dizer que nós, o Santa Clara está de luto. O Floriano foi de facto um ídolo açoriano e um grande alquista, acrescentou, um grande alquista. Ele fez coisas, relatei coisas com ele que eu não via mais ninguém, e estou a falar dos Livramentos e dos Xanas e dessa gente toda. Ele tinha uma arte fantástica nesse particular. Bom, e agora temos aqui também outras notas. Vamos lá ver o que diz aqui a nossa varanda do Reno, de onde é que vem, não é possível abrir. Para já, tenho aqui uma. Ah, sim, senhor, vamos conseguir. caminhemos para o fim de semana ao ritmo das polcas e valsas do Concerto de Ano Novo de hoje à noite na Sinfonieta de Ponta Delgada no Teatro Miquelense. Ora bem, ou vamos mais devagar com a cadência dos Amores Sofridos de Luís Alberto Bettencourt, uma melodia lindíssima. E por que não irmos ao ritmo da guitarra do Ricardo Silva e das variadíssimas violas das nossas ilhas, sempre com um som próprio e único? Pois é, uma certeza, música bela não falta nas vossas ilhas para animar o vosso fim de semana. E por que não serem executadas por vós, hein? Por vós próprios. Muita saúde para todos, Margarida Nuremberg, e manda-me aqui fotografias tão bonitas da família, dos netos. Ah, que maravilha! Já vamos olhar isso com mais pormenor. Esta emissão são 9 horas 27 minutos. Vamos até à cidade da Horta. Vamos caminhar já para sabermos, porque está na hora do nosso cafezinho da manhã. Hoje vamos até à cidade da Horta. E porquê? Porque faz sentido. Faz sentido, porque há um novo... O Cine Clube da Horta tem um ciclo de cinema que vem aí e já tem uma projeção para os próximos meses. Vamos já saber.
Rádio, emoção, vida. Antena 1 Açores. Ao seu lado, em todo o lado. Continuamos a ser nós dois. 80 anos depois. Obrigado.
Pois bem, nós vamos então à conversa. Depois de uns diazinhos de pausa, depois da passagem do ano, depois do Natal, tudo isso, isto não é ficção, é mesmo a realidade. Estamos a conversar a sério, não é? Não é virtual, não é ficção. Ciclo de cinema documental, vem aí para a cidade da Horta. E este é o título do ciclo, não é? Teresa, bom dia. Ela continua.
Bom dia, Cidónio.
Isto não é ficção, ela está mesmo do outro lado. Teresa Sequeira.
Olá, bom dia.
Bom dia. Olha, este ciclo é para os meses todos ou é só este mês de janeiro?
Não, então, começamos agora o mês de janeiro, depois das festas, como estava a dizer, depois da pausa para o Natal e Ano Novo. Começamos agora em janeiro com o ciclo de cinema documental. E chama-se Isto Não É Ficção, é só para o mês de janeiro.
Só para o mês de janeiro.
Porque, porque o cinema documental é um tipo de cinema que nos traz a realidade muito próxima. São coisas que estão a acontecer no momento. Uhum. E com esta nossa dificuldade às vezes em viajar, porque não viajarmos através do cinema, não é?
Uhum. E este é mais um cinema documental. Vêm filmes de onde? De vários países? É uma seleção,
sim,
feita por vós? Ou vem em intercâmbio com alguns outros ciclos de cinema que também há pelo país?
Não, estes ciclos são criados por nós. Uhum. Somos um grupo mais ou menos de 10 pessoas, de vários contextos, de vários sítios também, não só de Portugal, mas também, uhum, de Espanha, de Itália. E então cada um traz as suas ideias e isto traz uma diversificação grande, e isso é bom porque temos contacto com ideias e visões de outros sítios. Uhum. E então este ciclo começou já no passado dia 8, com o filme A Wonder Into the Ocean. Foi um filme de um cineasta croata que passou aqui nos Açores e fez um filme sobre as Ilhas dos Açores, que passou e tivemos a presença do realizador, houve uma conversa no Teatro Feirense, foi o primeiro a abrir o ano. Agora, na próxima terça-feira, espera-nos um filme que se chama The Collective.
Uhum.
E o filme é um filme de jornalistas que abordam casos de corrupção política na Macedónia do Norte.
Só, na Macedónia? Foram para tão longe.
Exato.
Não há filmes portugueses sobre isso. Não é?
Assim conseguimos viajar, não é? Assim,
vamos imaginar como é que seria. Então é tudo baseado nas redações, nas lides dos jornais, etc. Na
efervescência,
as polícias, enfim, deve ser um filme fantástico. Pelo menos abriu-me o apetite, mas eu não moro na Horta, não é? Esta...
Tem que dar cá um saltinho ao Cine Clube do Feial, vai ver se vai gostar.
É, tem que ser. Vocês passam isto, já agora, como é que é a vossa sala? É a sala mesmo do Teatro Feialense ou é...
É a sala do Teatro Feialense, eles baixam a tela do palco e, uhum, temos ali um grande auditório bonito e com alguns camarotes que onde também se pode ver cinema.
Muito bom.
Mas pronto, normalmente é plateia, 3 ou 4 camarotes.
Uhum.
E temos ali uma bela sala com ótimas condições de projeção e som também.
Olha, este filme promete. E depois, ainda em janeiro, temos A Terra do Mel.
Ainda em janeiro temos o da
Honeyland.
Da Honeyland, A Terra do Mel.
E,
este filme retrata mais o lado, mais talvez, mais a aproximação à natureza. Uhum. Como é que nós também podemos viver pelo mel, não é? Há tantas pessoas que desenvolvem a apicultura também aqui
no Faial, e no Faial
também. Uhum. E como é que se pode viver através disto, deste contacto e deste produto, não fora, completamente longe do corporativismo, das empresas e tudo isso. Então é mais uma abordagem, mais ao contacto, com este contacto com a natureza, com os animais, com as abelhas, neste caso. Uhum.
Muito bom, é sempre, sempre muito seletivos. Aliás, os cineclubes têm esta característica, trazem sempre filmes que não passam no circuito comercial e são sempre, ainda por cima, dentro dos filmes bons, ainda selecionam. Portanto, é uma vantagem. E é uma vantagem ser sócio de cineclube também, não é? Nesse aspecto.
É uma vantagem ser sócio de cineclube, não só por estar a promover a atividade, continuar desta atividade, porque infelizmente nós no Teatro Feilense temos um preço simbólico para os filmes, não é?
Uhum.
Os sócios vão pagar metade do bilhete, os não sócios pagam 4 euros, os sócios pagam 2 euros para ir ao cinema. O que no conjunto nós vamos ter uma percentagem do valor da bilheteira que nunca dá para comprar um filme e os direitos do filme. Precisamos sempre de apoio. Temos um orçamento da Direção Regional da Cultura e da Câmara Municipal da Horta que nos apoiam durante o ano, um orçamento para o ano, e com esse orçamento temos que julgar um pouco o que é que vamos conseguir passar e as despesas que vamos tendo com os filmes, que as despesas que nós temos é basicamente com os filmes, e a trazer os realizadores também, quando trazemos o realizador para dar uma conversa, para apresentar o filme.
Sabe,
mas
muito
é muito importante o apoio dos sócios, que não só estão lá, como acreditam, não é, no nosso trabalho e apoiam o nosso trabalho, e têm uma cota anual também simbólica. Esse 2 euros, pronto, que também achamos que é uma boa oportunidade, não é? Uma boa aposta.
E claro, temos...
Eu também sou suspeita.
Pois, mas está, é uma suspeita, uma boa suspeita. E até abril, temos, assim, de uma forma geral, pelo menos, não propriamente falar dos filmes em particular, mas da temática. Vocês já têm escolhido, não é?
Temos algumas temáticas. Nós, em fevereiro, estávamos a pensar um filme do cineasta João César Monteiro, português, mas temos tido algumas dificuldades já a antecipar, não é? Com as cópias e tudo, há muitas em 35mm, teremos que adaptar as projeções que agora são feitas em DCP, que é por um fecheiro no Teatro Feilense, temos que adaptar para outro projetor em 35mm, isto está a começar a complicar um bocadinho, não queremos dizer que não vamos fazer este ciclo do João César Monteiro, mas talvez adiá-lo, porque estava previsto para fevereiro. Mas se não for o caso de adiar, também não há problema, porque há muitos filmes recentes, recém-estreados em Portugal, que temos todo o gosto de trazê-los aqui ao Feial. E depois março e abril seriam outros contextos. Já tínhamos pensado março dedicado à mulher e à condição da mulher, toda a sua problemática que existe no mundo e desta diferença de género, não é? Porque não há igualdade de género nos vários países que nós, não é, temos a oportunidade de conhecer as realidades. E aí íamos trazer também filmes de vários países para mostrar como é que, não é, abordar esta temática, como é que a mulher neste país é tratada ou porque é que a religião vai inibir de alguma forma a mulher neste país ou naquele. Então, em março, não é? Que é 8 de março, o Dia Mundial da Mulher, iríamos aproveitar o mês de março para esta temática. E em abril, costumamos, pronto, ligar Abril muito à Revolução, ao 25 de Abril, esta coisa da liberdade, mas nós queríamos abordar outra temática para desconstruir mesmo isso, porque achamos que a liberdade deverá ser sempre um dos temas a abordar ao longo do ano, não é? Porque não é só em Abril.
Não é só em Abril.
E então abrimos as papilas gustativas a um ciclo de cozinha e gastronomia. Porque todos gostamos de comer e acho que temos filmes belíssimos.
Por acaso é bom saltar do cravo vermelho da liberdade de Abril, ou pelo menos da conquista da liberdade, saltar logo para a cozinha, não, é uma forma de liberdade.
É, sim, uma forma de liberdade, e podemos ter à nossa disposição aquilo que nós queremos, não é? Esta liberdade de podermos comer, isso é uma coisa também.
Muito bom. Ora, aqui está. Uma bela proposta para o início deste ano, que já vai a caminho. Já vamos a meados do mês de janeiro. E até março, abril, já temos aqui as ideias. Para já, passar pelo Teatro Feialense, isto não é ficção. É? E, portanto, o que estamos a dizer é mesmo verdade. E podem ver. E não esqueça, no próximo dia 18 às 21 horas, esse filme sobre a corrupção e sobre a vida nas redações, o jornalismo e a corrupção. Deve ser um belíssimo filme, a não perder também aí. É já na próxima terça-feira, está quase. Olha, Teresa, foi um prazer imenso. O cafezinho estava
ótimo.
A Teresa não tomou o café, começou a falar, o café está frio. Veja lá, é melhor pedir outro, não é?
Espero que tenham aproveitado também os nossos ouvintes para ter tomado um cafezinho.
Pois é, e o Jorge Palma, mais o Paulo Gonzo, juntam-se ao Luís Represas, porque eles dizem que cinema é cinema na estrada. Vamos então ouvir esse tema. Obrigado, Teresa. Até à próxima.
Obrigada, bom dia.
Obrigado.
Os dois disseram, vai para lado nenhum. Não sei que sou difícil de entender, mas sabem o que eu quero dizer. Este caminho é que me leva ao sul. Respondeu o mais velho,
sabe, há anos que não passa aqui ninguém. Nem sei se o mundo faleceu, mas alguém me contou a história de um rapaz que um dia passou por cá, mas depois desapareceu. Diziam que tinha olhado distante, como quem não viveu bastante, e vinha numa 125 azul.
Sentei-me ao lado deles, como se a beira da estrada fosse assim como uma fila de cinema. Tentei então saber se o que parecia ser mais novo na memória tinha mais para me dizer.
Sabe que como por aqui não se passa nada, a gente vai e dá-nos para adivinhar. Aquilo que se fala é que o rapaz voou para o céu, amigo. Acha que foi assim e ninguém viu. Tinha um olhar distante, mas parecia apaixonado. Contou-me uma rapariga que o viu. Sabe que o amor às vezes tem para dar aquilo que vocês lá chamam um passaporte para sonhar.
Me despedi deste momento sem ter esperança de saber como se chamam.
Isso pouco importa, imagino lá você o fim da história antes de se pôr a andar.
Eu sei que olhares apaixonados valem mais que mil recados e não nos deixam enganar. Talvez o rapaz esteja protegido, aconchegado num regaço. O amor é para amar devagar. Seja como for, eu fui seguindo o meu caminho e fiquei sem saber onde é que vai dar. Os dois disseram,
vá com Deus, que Ele protege os que amam, e só Ele sabe dos que mais amam. Só Ele sabe dos que mais amam. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
Ora, muito bem, muito bem. Aqui o Cinema na Estrada, com o Paulo Gonzo, o Jorge Palma e o Luís Represa. Cinema Estrada, assim é que se chama este tema que acabámos de ouvir. A emissão continua, não podemos parar, é verdade, a vida continua. E agora também trazer aqui a nota de que da Ilha do Pico, o Sário Dutra mandou-nos aqui uma mensagem com belas fotografias da montanha. Ele prefere as fotografias à imagem, à montanha. Não é por acaso que está a decorrer também o Festival Montanha na Ilha do Pico, e onde vamos ter também belas surpresas musicais da montanha. A Ribeira do Cabo é a que passa entre o restaurante Lavrador e a Escola dos Biscoitos. Na escola da... Na Ilha do Pico, na escola do Conselho das Lajes. Hoje não diga como está o tempo, nem mande fotos do nosso pico. Ah, mas hoje é um dia certo para dizer: está bonito o estádio de São Miguel. Estando uma referência a Floriano Machado, obviamente. 9h43, vem aqui a montanha. Pois no Festival de Montanha temos uma grande surpresa. Não sei se já ouviram falar, de certeza que sim, porque ele é muito famoso, é muito conhecido. E eu gostava mesmo é de estar ao vivo a ver o Nuno Santos. É um músico aventureiro, as duas coisas, músico e aventureiro, português, que há mais de 15 anos tem tocado o seu violino em alguns dos ambientes mais desafiantes do planeta. Das mais altas montanhas, dos sete continentes, às maiores ondas dos sete mares. O violino nos locais mais improváveis. E o pico não faltou, não faltou. É este ano, ele vai tocar violino lá em cima na montanha. Espero que esteja neve e não esteja muito frio. Ele possa subir lá acima sem dificuldade para ouvirmos o som para o mundo inteiro. Bom, tenho o prazer de estar com ele ao telefone. Nuno Santos, já está a meio da montanha ou ainda não?
Olá, muito bom dia. Muito
bom dia. Estou com uma amiga, anda pelos sete continentes, a tocar em sítios que há sítios tão bons, tão aconchegados, e o meu amigo vai para os sítios mais difíceis.
É um desafio que já tem alguns anos. É um projeto que começou, na verdade, começou um pouco como uma brincadeira e tornou-se inclusive num projeto profissional. E realmente o desafio é tocar violino em sítios que normalmente são exigentes, que são um pouco mais extremos, direi, e o projeto é exatamente isso. E então, felizmente, aqui tive a oportunidade de vir aqui finalmente ao pico.
Ainda não tinha ido. Então,
eu já tinha estado no pico, mas ainda não tinha conseguido, aliás, não tinha conseguido tocar no pico.
Não consegui tocar ou não consegui trazer o violino por causa do preço da passagem, talvez.
Eu tinha o violino comigo, mas da última vez que tentei, as condições não estavam boas, as condições atmosféricas não ajudaram e não foi possível. De qualquer das maneiras, desta vez, com o apoio da Miratec Arts e do Terry, conseguimos realmente organizar isto, e estou muito entusiasmado para o próximo domingo, para conseguirmos então fazer lá um concerto a partir do cubo do pico.
Vamos ouvir aqui a sonoridade que vem do Nuno Santos. Eu recomendo as pessoas, vão ver o site dele, Nuno Santos, basta pôr Nuno Santos violino, pronto, vão ao Google e ponham lá e vão ver coisas maravilhosas. O site está muito bem organizado. Não fosse ele, ele é um homem da gestão do desporto, da engenharia, industrial, deve estar ligado às informáticas, ao desporto, atleta no meio disso tudo, e música. Vamos ouvir um bocadinho, hã? Maravilha. Oh, Nuno, mas lá no alto nós não ouvimos assim. Você leva a aparelhagem consigo, ficamos ao sabor do vento, o violino, as notas vão pelo vento fora e a gente diz: ah, devia ser bonito se tivéssemos aqui uma aparelhagem e tal. Ou há uma empresa de som que vai acima do pico fazer a sonoplastia, a sonoridade. Como
bom,
é que é?
Aí o desafio foi... Foi realmente trazer comigo equipamentos de som. É um pouco louco trazer isso na mala de bagagem, mas consegui trazer então algum equipamento de som, e a ideia é mesmo fazer um concerto. Portanto, vamos mesmo fazer ali um momento musical, vamos celebrar a música portuguesa, vamos celebrar o pico e vamos fazer efetivamente um concerto no cume do pico. É esse o objetivo. Naturalmente sabemos que as condições atmosféricas poderão trazer aqui alguns condicionantes, mas a ideia é mesmo fazermos o concerto concerto amplificado com todas as condições para quem quiser vir connosco, e faço aqui um apelo e um convite a todos os picuenses e a todos os açorianos e quem esteja por perto para se juntarem a nós, porque já basta de estarmos fechados para aproveitar a natureza.
É o ar livre.
Vamos à aventura.
E o concerto é o Nuno sozinho, portanto... Não, ou tem algum acompanhamento, alguma pessoa que o acompanha também? Não, é só...
Pronto, desta vez será só, sim, com pena minha, pronto, os músicos que me acompanham, desta vez não foi possível virem com o que vem, esperamos que numa próxima oportunidade essa oportunidade surja, desta vez será só, pronto, irei exatamente usar um sistema de som amplificado e também alguma música instrumental já, pronto, gravada com os meus músicos, mas naturalmente que eles não poderão estar, portanto,
é um instrumental orquestral com os solos ao vivo do violino, não é isso?
Exatamente, é isso mesmo.
E é engraçado que é a música portuguesa sobretudo, não é?
Sim, com certeza. Sempre.
E porquê? Já agora? Porquê?
Bom, este projeto é um projeto que tem se tornado cada vez mais internacional, e a verdade é que o que nos distingue quando nós saímos do nosso país é a nossa cultura, é a nossa música. E naturalmente que eu também toco outros estilos musicais, eu também toco outro tipo de música, mas quando eu faço realmente estes desafios, como estava a dizer muito bem, nas montanhas, portanto, algumas das cordilheiras, das maiores cordilheiras do mundo, naturalmente são contextos internacionais, também quando eu vou para algumas das maiores ondas do mundo fora de Portugal, também obviamente são contextos muito internacionais, e o objetivo sempre é diferenciar-me e levar um pouco da nossa cultura, porque é isso que, ao fim e ao cabo, que nós sabemos fazer tão bem, e é isso que diferencia, e tenho muito prazer e muito gosto também em levar um pouco do que é a nossa alma, do que é daquilo que nos toca a fundo, e mostrar às outras pessoas, porque uma vez mais é isso que nos diferencia, é isso que realmente nos marca a nível internacional.
Embalados pela melodia do violino do Nuno Santos. Ele já subiu imensas montanhas, já esteve nos pontos mais altos, também nas ondas mais. Nos Açores, ele cumpre, vai para o Guinness, porque ele está a tocar na onda mais alta que há uma vez tocou, as ondas da rádio.
Sem dúvida.
Como é isso, tocar nas ondas? Eu vou para as ondas, isso é muito bonito dizer, mas eu não estou a ver uma amiga em cima de uma prancha e a tocar violino. Explique lá, o que é isso, tocar nas ondas?
Pronto, essa ideia talvez uma ideia um pouco mais louca do projeto, mas realmente pronto, eu venho de uma aldeia muito pequenina que fica, portanto, fica no concelho de Alcobaça, mesmo junto à Nazaré, e pronto, eu cresci ali frente à cresci no meio ali das ondas da Nazaré, portanto, foi ali que eu cresci, e pronto, e aquele cenário das ondas foi algo que eu já estou bastante habituado há muitos anos, e realmente as ondas grandes do lado da Nazaré já faziam parte do meu historial. Realmente, a determinada altura, eu estive uns anos no estrangeiro, e depois quando regressei, um pouco na sequência desta ideia de tocar nas grandes montanhas, eu olhei ali para aquelas ondas e pensei assim, bom, são as maiores montanhas que nós por aqui temos, portanto...
Mas como é que faz? Do ponto de vista prático, como é que é? É frente à montanha? Ou frente à onda? ou vai dentro de um barquinho?
Do ponto de vista prático, é bastante simples a ideia. Na verdade, a ideia é muito simples. Pronto, eu uso um violino apropriado, que é um violino feito em fibra de carbono, portanto, foi um protótipo desenvolvido para isto. O arco também é em fibra de carbono, portanto, todo o equipamento em termos de estar preparado para estar dentro de água. Depois nós usamos motas de água para nos conseguirmos posicionar nas ondas. E depois aqui a ideia é encontrar uma onda que tenha, pronto, a forma que eu entendo que é boa, mas que me dê algum tempo para descer a onda e para ir a tocar violino ao mesmo tempo. Então, um pouco longo.
Essa agora, olha que o meu amigo está a explicar, eu estou a tentar ver, a visionar, mas... Não consigo, ainda tinha que ir lá mesmo à Nazaré ver fazer isso. Eu ainda não acredito. Ele nas ondas a tocar violino. Isto é uma coisa única. Tem que arranjar aí uma onda aí no, enfim, nos Açores para fazer isso também.
Sim, sim.
Mas tem que ser, quanto mais alta a onda, melhor também. É dentro do mesmo espírito do windsurf ou não?
pronto, realmente a ideia é, eu gosto muito do desafio físico e gosto muito essencialmente do meu confronto pessoal com a natureza, quer dizer, eu vejo isto não de todo desafiar a natureza, porque não, isso não seria inútil, a natureza é demasiado forte, mas de certa forma confrontar aqui um pouco as minhas capacidades, os meus medos, aqui também os meus pontos fortes, e tentar tocar violino justamente nesses contextos que são realmente um pouco mais extremos, um pouco mais imprevisíveis, mas a ideia é justamente fazer esta combinação improvável de opostos, que temos aqui a natureza no seu estado mais puro e mais violento, com o violino, que é eventualmente um dos instrumentos mais frágeis e mais delicados.
Eu já tinha visto um violino no telhado, em cima da onda, não. Mas olha, e porque não? E agora porque não faz a terceira onda? Vá ali para as cataratas do Niagara Falls. Não?
Descer
aquilo a tocar violino, é?
Isso era um pouco loucura, isso aí era capaz de dar eu, mas eu aí estou completamente fora do que eu sei. Eu realmente passo o meu tempo nas montanhas e nas ondas e coisas, e pronto, realmente são ambientes que eu tenho dedicado. Outras coisas, pronto, são sempre ideias, mas vamos tentar aqui pensar aqui juntos no aqui nos Açores e nas ondas dos Açores, porque é uma ideia que eu também já ando aqui a magicar há algum tempo, e espero um dia destes conseguir tocar aqui nas ondas dos Açores. Isso
muito
é
bem.
Mágico.
Ora bem, o violino continua em fundo, este violino que estamos a ouvir é do Nuno Santos, e com as suas melodias bem portuguesas, bem conhecidas. Aqui está, a gente fala do atleta, fala do aventureiro, fala do homem da ciência do desporto, da gestão do desporto, do engenheiro, no fundo, porque há aqui complexidades de engenharia, estão em dúvida. Mas e o músico? De onde é que vem esse músico, afinal? Estamos a falar do violino, vem do conservatório, vem de...
Exatamente. Brevemente a história começa, pronto, quando enquanto miúdo comecei a praticar desporto e a música também foram, desde que eu me lembro, desde os meus 5 anos, fizeram sempre parte da minha vida. Eu estudei música bastante a sério, mas eventualmente depois, quando entrei no ensino superior, optei por estudar ciências do desporto, a carreira académica começou por aí. Perdão. E seguiu por aí, pronto, há algum tempo. A música teve sempre presente, mesmo profissionalmente, porque mesmo depois quando eu estudei o mestrado e o doutoramento, foi realmente a música que me ajudou inclusive a pagar propinas e ali a ultrapassar essas partes mais difíceis. Portanto, a música sempre fez parte. Eu depois, entretanto, tive uns anos fora do país, depois regressei, tive no ensino superior a dar aulas 10 anos, e a determinada altura cheguei a um ponto que disse que pronto, iria apostar profissionalmente neste projeto, porque, pronto, como eu disse, em termos internacionais ganho alguma notoriedade e ganhei aqui alguma visibilidade, e achei que tinha aqui algo que merecia ser trabalhado e que, acima de tudo, que me completa, que me realiza,
ainda
que me faz feliz.
E nota-se, nota-se. Se calhar alguém está a perguntar assim, mas ele está sempre de férias para fazer isso. Anda só, a vida dele é andar à aventura em cima de montanhas e de ondas e a tocar violino.
É uma das partes, obviamente, naturalmente, que faço também prestação de serviço enquanto músico, mas assim, atualmente consigo ter alguns projetos que me permitem viajar bastante e continuar com o projeto. Por isso é que eu também disse que tomei o risco de sair do ensino e dedicar-me profissionalmente. Não foi uma decisão muito lógica. Eu, quando disse à minha família que iria deixar o ensino para ganhar a vida a tocar violino no meio de ondas, eles obviamente acharam que eu ia
estar ali. Este rapaz está doido.
Completamente, não é? Exatamente. Mas nós somos portugueses e nós temos uma alma muito grande, e o que não temos de poderio económico e financeiro, temos de criatividade, temos de força, e isso é essencial, é o mais importante.
Muito
e
bem.
A partir daí,
Nuno,
quando acreditamos.
Onde é que. Ai, o relógio anda, isto é uma conversa lindíssima, não é? O Nuno, onde é que já. Qual foi o sítio mais alto onde já tocou?
O sítio mais alto terá sido um vulcão que fica nos Andes, que é o vulcão ativo mais alto do mundo, que são 6 mil metros de altitude, que terá sido o mais alto. Pronto, depois tecnicamente tem algumas montanhas que são mais complexas.
Mais marcantes, não é?
Mas... E mais marcantes, exatamente, essencialmente nos Alpes. Há ali uma série de cumes que são muito exigentes tecnicamente. Não tem, em termos de altitude não são tão altos, mas tecnicamente são
sim,
muito
sim,
exigentes.
Sim, sim, sim. Tem adversidades, complexidades, não é? Olha, então pronto, ficamos por aqui. Nuno, foi um prazer. Chama a atenção das pessoas que nos estão a ouvir. Vão ao site Nuno Santos Violino, basta por isso, e depois vão descobrir um mundo fantástico. Esta conversa ajudou a perceber e agora vão ver e ouvir fotografias também muito boas. É um site muito bem preparado. E agora... chamar a atenção para qual é o dia, a hora e o dia certo, como é aí na montanha. É no próximo domingo, é?
No próximo domingo, exatamente. Então, o plano será chegarmos ao cume por volta do meio-dia.
Meio-dia.
Tentamos preparar um pouco ali o esquema e toda a estrutura e depois vamos tentar fazer o concerto em direto a partir das minhas páginas de Facebook e de Instagram.
Ah, bom. Podem ver em direto, é isso?
Vamos tentar. Vamos
fazer por muito bem. Exatamente. Fantástico. Então, depois do meio-dia, atenção ao vosso site, não é? Ao site do Nuno Santos. Muito bem. Muito bem. Onde é que vai ser isso? Na cratera? Lá em cima?
Mais assim. Vamos ver as condições na hora. Na cratera, talvez. Ao mesmo no cume do Piquinho, vamos lá ver se também, vamos ver, a ambição é grande, mas vamos fazer as coisas
o
também
cume do Piquinho. Isso é numa fotografia única, não é? A fotografia
vamos,
pode ter.
Vamos tentar fazer isso.
Muito bem.
Talvez consiga, exatamente.
Então, olha, vamos estar atentos no domingo, por aí no ver através do Facebook, não é? Através
da, sim, na minha página do Facebook.
Está bem, muito bem. Obrigado, Nuno. Hein?
Cara,
muito obrigado pela atenção. Foi um prazer imenso.
Tudo bom para si.
Foi um prazer conhecê-la. Obrigado.
Obrigado, igualmente. Obrigado.
Montanha, Festival Montanha, agora com esta atração, Nuno Santos, um violinista que corre as montanhas do mundo. Este domingo estará no festival e estará, como ele disse, a fazer a sua exibição lá em cima na montanha, tocando violino, e estes temas estamos agora aqui a ouvir de alguma maneira, e pode acompanhar no seu Facebook ou na sua página do seu site, etc, etc. Portanto, Nuno Santos, violino, e assim vamos chegando às 10 horas com estas sonoridades que vêm do violino e que é da música portuguesa, muito temas ligados, muitos ligados ao fado, ainda bem. São 9h59. Às 10, as notícias do país e do mundo.